permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos falar sobre a fama de Jesus por causa das curas que ele fazia e também pela doutrina que ele pregava. Até agora, nós vimos, principalmente na última palestra, a fama do mestre quando ele chega na cidade de Nazaré, que era a cidade onde ele morou, que todos conheciam ele, que todos conheciam os seus parentes, e, no entanto, ele tinha feito uma grande agitação em Jerusalém, onde ficava o grande templo, dizendo que a casa do pai não deveria ser covil de ladrões, que templo não era lugar para fazer negócio, principalmente explorar e roubar o povo na sua ingenuidade. Então ele falou de forma bastante rígida, e quando ele libera a sua energia, evidentemente que os chamados vendedores ficaram assustados, apavorados, correram e se jogaram e foram cumprir a sua ordem imediatamente, porque imagina um espírito dessa envergadura quando ele diz: eu não quero, tira isso daqui, não dá nem tempo, né? Quando eu vou lhe falar, tira, você já sai tirando. E a ideia é de tal fato, de tal força magnética, né, que as pessoas começam a fazer e fazem sem uma disciplina, sem uma organização, acabam virando as coisas, derrubando. Por isso que teve aquele ar de confusão, mas simplesmente porque houve uma ordem, saia, não faça. O templo não é local de desordem, de rouparia, de ladruagem, né? Principalmente porque você engana as pessoas mais simples. É uma coisa muito triste quando você usa do templo para explorar. Por quê? Porque é pior do que quando você, por exemplo, vende um determinado produto. Você vende lá produtos da Avon. Então a pessoa vai e te passa um cheque sem fundo. É muito desagradável você receber um cheque sem fundo, você enganar. Agora você imagina quando você vai no templo, você doa o dinheiro e a pessoa não te vende, ou melhor, não te passa a verdadeira espiritualidade. Ela é falsa, ela está te enganando. Agora, pior do que mexer com o teu bolso, que depois você pode trabalhar e conseguir mais dinheiro, ela mexeu com o teu coração, com o teu íntimo. Quando mexe com o interior da pessoa, desestrutura ela psicologicamente. Nada pior, não existe mal maior do que uma alma em descrença ou uma alma fanatizada. Isso é muito triste. Então a religião, quando ela não cumpre a verdadeira função dela, ela é um mal, e o mal, podemos dizer, mais perigoso que existe. Aí tem uma frase no Evangelho que diz assim: quem falar contra o filho dos homens, ou melhor, quem falar contra os homens, um fazendo aí fofoca do outro, um mentindo com a nossa outra, essas coisas são desagradáveis. Não resta a menor dúvida. Mas essas coisas você não vai levar, essas coisas passam. Mas quem falar contra o Espírito de Deus, quer dizer, diz o Evangelho, quem atuar contra a verdade espiritual, aí ele fala: isso não será perdoado nem nesse século, nem no duvidouro. Vai levar séculos para essa reestruturação psíquica. É algo muito grave, mas muito grave mesmo. Então, quando Jesus fala isso, e o faz com muita disciplina, com muita energia, a fama dele correu para todos os lados. Quando ele chega em Nazaré, então há uma multidão que conhecia ele, porque ele cresceu ali, juntamente com as suas irmãs, os seus irmãos, quer dizer, os seus parentes, a sua mãe conhecia, o seu pai conhecia a carpintaria onde ele trabalhava, todos ficaram muito surpresos. Poxa, quem é? Fora que havia uma outra coisa: ele fazia determinados milagres em Cafarnaum, situações que eram consideradas milagres. Milagre não é um derrogar da lei da natureza. Milagre é algo natural. Simplesmente ou você conhece ou não conhece a técnica. Como se conhece a técnica, deixa de ser aquilo que nós chamamos de milagre e passa a ser um tratamento normal. É isso? Simplesmente por se conhecer a técnica de agir, de proceder. Um médico, quando conhece o devido tratamento, ele cuida da pessoa, dá o remédio certo, dá a orientação correta e a pessoa fica curada. Simplesmente porque ele conhecia a regra do tratamento daquela doença. assim também como se conhece determinadas outras regras das doenças, as mais variadas, se cura tudo. Por quê? Porque tem esse dom de conhecimentos que o outro não tem. E porque o outro não tem, ele costuma chamar de milagre. O que é um milagre? É aquilo que nada mais é do que a própria lei da natureza, mas que você ainda não conhece o mecanismo. Então, ele vem então com essa forma para Nazaré. E em Nazaré ele não é aceito. Vamos tentar jogar o precipício abaixo, por quê? Porque ele diz que ele era o Cristo. Mas até aí, nada. Até aí ele tinha sido respeitado. Porque fazer o que ele fez lá em Jerusalém, fazer o que ele fazia dos milagres na cidade de Cafarnaum, né, e dizer que era o Cristo, para aquele povo era muito bom. Por quê? Porque nós somos Nazaré, nós conhecemos ele, nós todos somos judeus, aguardamos o Cristo. Se ele é o Cristo, está bom para a gente. Porque a gente tem amizade com ele, com seus parentes, logo a pessoa, de alguma forma, pensa em alguma vantagem. Qual foi a primeira coisa que eles pediram? Milagres. Queremos milagres, queremos fenômenos excepcionais. E Jesus não fez isso, porque o maior milagre que Jesus queria dar para eles era a doutrina, era o conhecimento espiritual, para que o homem se liberte. Porque não há nada melhor do que quando você conhece, porque quando você conhece, você se liberta. Conhecereis a verdade vos fará livre. Eu posso te curar de uma determinada doença, por exemplo, que vai desde um calo até um câncer. No entanto, você continuar na ignorância e continuar errando. Mas quando eu te dou, antes de tudo, o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, a lei, a técnica de funcionamento da lei, tá certo? Aí você já não vai mais errar. É muito. Não existe bem maior do que uma mente iluminada, uma mente que compreende, uma mente esclarecida. E isso eles não queriam. Queriam vantagens imediatas, né? Queriam que Jesus agisse como se fosse um circo, fazendo demonstrações. O mestre não se propôs a isso, perderam eles. No entanto, tentaram jogar Jesus para esse precipício abaixo. Só que como era na hora, não estava na hora de terminar a sua missão, e sim na hora de começar a sua missão, ele passa na mão deles e vai embora. Eles não tiveram autoridade nenhuma para conter. Ele se desmaterializa e passa. Simplesmente, eles viram agora um milagre fantástico, não queriam ver, viram. No entanto, perderam a oportunidade de ficar com Jesus e ouvir a sua mensagem. Ele, então, aumenta a sua fama. Volta para Cafarnaum, onde está montado o seu quartel-general, precisamente na casa de Pedro. Mas a multidão era imensa. Então, ele ia para a sinagoga, todo sábado, na cidade de Cafarnaum. E lá na sinagoga, nós estivemos lá, agora em setembro, lá, eu estive lá com a nossa amiga, aí, com a Terezinha, a sinagoga é metade do que essa instituição aqui. E nós sabemos que era aquela mesmo por causa das pedras que estão embaixo da sinagoga, que aqui, em cima dela foi construída uma outra do século III, do século IV, mas as pedras que estão embaixo mostravam que ela era do século I. Então, realmente, ali era a sinagoga que Jesus falou. Imagina um espaço menor do que esse, e vinha multidão de todos os lados. Diz aqui o texto que a sua fama chegou na Síria, a sua fama chegou além de Jordão ou na Jordânia, a sua fama estava em toda a Galiléia, que era aquela região interior de Israel, e em toda a Judéia, que era o local principal de Israel, né? O centro político, administrativo e religioso, que tinha a capital Jerusalém. Então, de todos esses lados, inclusive da Idumeia e de Tiro, de todas essas regiões, de toda essa grande região, a fama de Jesus chegou e a multidão vem. E é aquele negócio, quando você tem doença, você procura um médico, você procura uma solução, seja lá qual for. E ali estava alguém que estava com aquela fama, que estava curando, fazendo o que estava fazendo, fomos procurar. E nós sabemos que as coisas são assim, né? Se vocês forem numa reunião no Tupiara, por exemplo, no tempo que o Tupiara, segunda-feira, uma crise fica lotada, né? Fica lotada. Por quê? Porque lá tem um trabalho de cura, um trabalho realmente muito dignificante. Assim, em todas as instituições, quando tem esses trabalhos de cura, nós sabemos como os auditórios ficam cheios. Enche muito mais reunião de cura do que reunião de estudo, né? E olha, é o caso de Nazaré. Quando Jesus quis dar o estudo, eles não quiseram. As pessoas querem cura, milagre, fenômeno. E nós sabemos desse tipo de carência. Quando surge um médico de cura, um arigó ou qualquer um outro desse tipo, né? Como as pessoas vão, como elas se se locomovem, como que elas vão em vários em caravanas, né, para serem curadas. Ora, lá no caso, em Abadiânia, que nós temos o médium João hoje, atuando, o espírito Inácio de Loyola, são ônibus e mais ônibus que chegam. Evidentemente, essas coisas precisam até de certa disciplina, porque é tanta gente que se você deixar as pessoas, primeiro, rompe as filas, não tem ordem, cada um quer cuidar dos seus. Nesse exato momento em que você não tem a cultura espiritual, a pessoa continua o que ela é mesmo, egoísta. Então, primeiro é o meu familiar, primeiro sou eu com a minha dor, e o minha dor, o meu problema é assim do modo que é do outro. Né? Olha, e somente as pessoas às vezes observam a dor física. Né? Por exemplo, ele é um paralítico, coitadinho. O outro às vezes não tem nenhuma marca de paralítico, mas está com uma depressão. Então as pessoas às vezes não entendem que às vezes uma depressão, quer dizer, uma situação de dor mental, de desequilíbrio do pensamento, às vezes é muito, mas muito, muito maior do que é problema com uma cegueira, do que é uma paralisia. A gente não entende. São dores da alma, toda a tristeza, toda a incompreensão. Então são uma porção de outros mais que acabam desse nosso lado físico aqui, a gente não entendendo, não radiografando, não valorizando e achando às vezes que as coisas físicas são até muito mais graves. Sem negar que os problemas físicos são graves, sem negar. Mas repare que a multidão chega em bando. Por exemplo, lá em Goiânia, nós tivemos essa, perto de Goiânia, lá na cidade de Abadiânia, nós tivemos a oportunidade de ir lá, assistimos algumas curas, participamos, inclusive, como uma espécie de enfermeiro lá com o médico. Mas a gente olhando da janela, a quantidade de ônibus é uma loucura. Se não tiver uma disciplina, um certo policiamento, uma contenção, de você agora não entra e tem número, tem ficha, e tem que ver todo um controle, vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Cada um quer encostar no médico, cada um quer tocar nele, cada um acha que só chegando perto é que a coisa se resolve. Agora, vocês podem imaginar, num momento assim especial do planeta Terra, talvez o momento mais especial do planeta Terra, ao ponto de dividir a história em dois, e antes e depois dele, olha que marca a presença do Cristo, é uma loucura. Essa gente toda, o texto de Marcos, chegou ao ponto, me arruma um barco que ele se joga em cima de mim. Vamos procurar a passagem aqui para a gente pegar ela ao pé da letra e a gente vê como é que a coisa é, né? Como a coisa funciona. Vamos ver se a gente acha aqui. Arranje uma barca onde pudesse meter-me para não ser oprimido pela multidão. Disse então aos discípulos que ele arranjasse uma barca onde pudesse meter-se para não ser oprimido pela turba. Aqui tem uma outra passagem que diz que jogava nele, vamos ver se a gente acha. Bom, eram pessoas de situações mais diversas, de as dores mais diversas, possessão, lunáticos, paralíticos, né? Pessoas com então, problemas morais, etc. Bom, então ele dizia, né? Aqui tem a passagem, porque se atiravam nele. A situação então era quase que descontrole, porque como você é bom, é bondoso, só tinha um jeito de Jesus conter as pessoas com energia. Fora que, como as pessoas vêm com as doenças mais variadas, inclusive doenças contagiosas. Tem que entender que, por exemplo, toda doença em Israel já era considerada ataque das trevas. Se tinha um problema de pele, já era um leproso. Olha que coisa. E mais, e se era um leproso, para eles, não conheciam ainda bacilos, essas coisas, para ele, o leproso era alguém que era impuro. Aliás, a palavra para leproso no, em Israel é impuro, sujeito impuro. Se ele já era impuro, ele já não podia conviver com as pessoas. Ele tinha que viver fora da cidade. Para entrar na cidade, tinha que ser com autorização. Ele tinha que gritar, pedir autorização para entrar, e sempre gritando, e às vezes tocando o sino, para dizer para as pessoas: saem de perto que eu estou passando. Agora, e queriam se julgar. Então, nós temos que entender que havia toda uma regra do templo e, infelizmente, por mais que a gente possa dizer que era desumano, não se conhecia método de tratamento, não tinha uma outra solução. E quem tinha autoridade e quem tinha um conhecimento melhor, que era no caso o sacerdote, eles impunham essas leis e determinavam o para tudo. O tratamento era no templo. Não se tinha assim, eu vou procurar um médico. Eu procurava um médico, o médico estava atrelado ao templo, era uma pessoa do templo, era uma pessoa da sinagoga, era alguém que estava sempre colocando, juntamente com o tratamento, as coisas espirituais, as informações espirituais. E era sempre a pessoa vista por ou é impura, e por que ela tem essa impureza? Eles não interpretavam necessariamente por reencarnações de outras vidas, mas eles entendiam que era impura porque encostou em alguma coisa toda. Por exemplo, por que eles têm sempre os rituais de lavagem? Toda a sinagoga, nós vimos isso lá na nossa vida, toda a sinagoga tinha a sua piscina. E a piscina não é para passar o fim de semana, pelo menos no sábado, né? A festa da água. Era para fazer as lavagens, a lavagem ritualística. Quando nós vemos lá aquelas pedras, aquelas talhas de pedra que Jesus transforma a água em vinho, talhas de pedra usadas, diz o texto, no templo, era para dar banhos, para fazer mergulho, tudo era purificar, se purificava tudo. Eu já falei para vocês que eles andavam com uma roupa por cima da roupa comum, que era o que eles chamavam de túnica, o dia inteiro. Por quê? Porque podiam encostar alguma coisa impura. E impura era no sentido ritual, não era impura no sentido de que está sujo. Impura é porque um gentil encostou, porque um morto passou por ali, um animal morto caiu, mas para eles tudo isso era impuro. Aí você precisava passar por rituais, banhos, lavagem, que vai gerar todo esse ritual que nós temos, e diferentes religiões de banhos, de etc., de purificações. E, segundo, além dessas purificações, nós tínhamos que tudo era ataque das trevas, eram os demônios. Agora, então, como é que Jesus fazia? Não dava para ele falar com toda aquela multidão. É, nós temos vários casos em que ele faz tratamento pessoal, ele conversa com a pessoa. Mas repare que quando você está sendo uma multidão, todo mundo querendo cura, e ele em ser dessa envergadura, só tinha um jeito. Era de tudo pregar, resolver o que poderia ser resolvido. Nem todos tinham condições de ficar curados, tanto que muitos morreram na época dele, muitos ficaram doentes na época dele, muitos ficaram curados, coisa normal de todos os tempos. Evidentemente, com a presença dele, uma presença bem-fazeja, e querendo que a mensagem dele fixasse, e nada melhor do que fazer fixar uma mensagem através desses podemos dizer, desse agitar fenomenológico, então ele se utilizava disso. Mas tem que ser respeitado o karma de cada um, o que cada um tem que passar. E, evidentemente, nem todos podiam ser curados. Fora que as pessoas, às vezes, tinham de entender que a própria doença que passava era um benefício. Porque, por exemplo, você é paralítico e vou te curo da paralisia, você vai roubar. Tem aquele famoso caso em que uma mãe pedia tanto ao amigo espiritual que ele curasse o seu filho, que era paralítico, pediu tanto, ele era tão bondoso que um dia ele foi curado. E aí ele começou a roubar, a vender drogas, essas coisas todas, e ela começa então a fazer oração com o meu mentor, vou botar ele na cadeira de roda para mim, porque a cadeira de roda era a melhor coisa para conter aquele monstro. Não é isso? Fora aquele outro famoso caso lá do Chico Xavier, que o sujeito já não tinha os braços, perdeu o câncer, perdeu uma perna e agora ia ter ser imputado uma outra, e a mãe estava desesperada em procurar o Chico, o doutor Bezerra disse, faça isso. Porque se ele tiver condição com uma perna só, ele vai pulando e se joga no precipício. Porque há várias encarnações ele comete suicídio. É um vício da alma. Aliás, nós temos que ter muito carinho, muita força, muita oração para esses casos de suicídio. Porque suicídio é, como qualquer droga, um vício. É uma situação muito dolorosa. E o sujeito já sofre quando chega a hora em que vai passar pelo aquele tipo de provação que foi o motivo das suas quedas no passado. É uma angústia muito grande na alma. E como na hora de uma aflição, o alcoólatra Por mais que ele resista à venda, ele vai para a bebida, ou do tóxico, vai para o tóxico, ou ele também vai para o suicídio. Situação que merece muito carinho, muita oração. O melhor tratamento é apoio familiar. Somente de uma família, um apoio estruturado na religião, não espírita necessariamente, mas na religião, seja ela uma apoio que você sincero na sua religião. Isso é o que é importante. Então, nós temos que ver que, diante dessa situação, nem todos tinham que ficar curados. Fora que as pessoas se jogavam em cima de Jesus. Então, como fazer? A melhor coisa, então, é usar uma pregação, porque a mensagem espiritual fica para sempre. Então, ele usava no barco, mais afastado, porque ele podia, então, pregar para a multidão. E quando ele, então, pregava e usava da sua energia, e diz uma frase de Lucas, ele falava palavras cheias de amor, é muito interessante, o texto é escrito em grego. E quando tem lá essa palavra cheia de amor, porque as suas palavras eram cheias de amor, essa palavra cheia diz lá que ela era empacotada. A palavra cheia é traduzida por cheia, porque, mas lá no original está que ele falava palavras que vinham embrulhadas, arrumadas em amor. Era algo que não é o que você fala, é a força da energia que ia na sua fala. Nós podemos, por exemplo, se nós pegarmos o texto de semana, na próxima semana vamos estudar o Sermão da Montanha, né, que é o discurso mais extraordinário de Jesus do mundo. Diz Mahatma Gandhi, se todos os discursos do mundo fossem perdidos, só sobrasse esse, nada seria perdido. Nós vamos falar então as mesmas palavras dele, mas elas não vão sair empacotadas com aquela energia de amor. É que está o negócio, não são as palavras. Palavras são palavras, nada mais do que palavras. Eu posso falar, fazer um discurso mais bonito. A energia é que resolve. Às vezes o professor fala com brilhantismo. A mãe vem em casa, repete a lição no dever de casa, o menino entende, ele entende ele na sala de aula. É o toque do amor. É uma vibração que sai na voz que é impressionante. E ela tem essa força de cura. Então, quando ele imprimia a sua voz amorosa, saía essa voz energia. Era vibração. Voz é som. Som quer dizer vibração, é energia, é onda vibratória. Som é vibração. Por isso que na Índia eles fazem tudo com som. É os mantras. É o som primordial que gerou o universo. O Om, ou a Um, se escrevendo ao pé da letra, né? É o Om, que é a energia que criou o universo. Tudo é formado de som, de energia, de vibração. Quando ele imprimia essa vibração chegava nas pessoas e quem entrava em sintonia nessa vibração sentia coisa, sentia alívio, sentia prazer, sentia encantamento, se libertava dos espíritos trevosos, etc. Então era realmente uma bênção espiritual assim sem precedente. Isso acontecia em massa. E ele usava então o mar para poder beneficiar a todos. Porque mesmo se ele ficasse ali parado, ele e atacado pelas pessoas, ele tinha escolha, ele usava a energia dele e as pessoas não se aproximavam, né, quase que sentindo um choque ou uma repulsão, mas não era esse o caso de um avatar do amor. Como diz lá a nossa filosofia, o avatar do sexto raio. Não é o caso. Como é que eu vou afastar? Eu que venho numa missão de amor, eu vou afastar a pessoa. Eu não posso fazer, apesar de ser tudo bom para isso. Apesar de se ter a capacidade para isso. Né? Ou então ele ficar se desmaterializando, como fez lá em Nazaré. E a multidão foi jogada no precipício abaixo, ele se desmaterializou e foi embora. As coisas não funcionam necessariamente assim. Ele veio para uma missão, antes de tudo, diz muito bem Paulo de Tarso. Ele se diminui da sua grandeza divina, de filho de Deus, de ser perfeito, se diminui, se fecha, se restringe para comungar com os homens as suas igualdades. Então era uma missão para estar junto com as pessoas, para consolar, para confortar, né? Então, como é que diz o texto? Qual era a diferença que eles notavam de outros? Por quê? Porque naquela época, em todas as épocas, em todos os países, em todos os lugares, sempre nós tivemos médios, grandes oradores, grandes profetas e médios de cura. Volte e meia aparecer. Médios, então, a Bíblia está cheia dele. Na vez de umas duas, três lições atrás, aí nós falamos de Elias, de Eliseu, fizeram cura, multiplicaram azeite, curaram a leprosa. Então, essas coisas sempre estão lá acontecendo. Ah, o caso mais extraordinário foi de Moisés, que nós vimos lá no Monte Nebo, perdurado, uma representação da cobra de bronze, em que houve uma peste de cobra, as pessoas eram atacadas pelas cobras, estavam envenenadas. Ele magnetizou com a energia divina um metal, pendurou esse metal e as pessoas, ao se curvarem de metal, apanhavam esse magnetismo e estavam curados. Técnica que Mesmer, o mesmerismo, vai ensinar no século XVIII. E Moisés já conhecia, está lá na Bíblia. Então, esses fenômenos sempre. Agora, há uma diferença. É aí que o texto fala, e várias vezes ele aborda isso. Qual é a diferença dele para o discurso, principalmente dos escribas que falavam assim, dos sacerdotes, etc.? É que ele falava com autoridade. O que ele falava, ele fazia. A autoridade é professora. Agora eu quero mostrar bem para vocês o que é autoridade. Vamos primeiro falar dos escribas. Eu não vou ficar entrando em detalhes de cura, porque nós já conhecemos muito bem. Vocês pegam qualquer livro de literatura de cura, ou veja, ou entra no Google, bota lá, escreve assim, Aribor. Vocês vão ver mais de 20, centenas de vídeos de cura de pessoa cega, de curar catarata, de curar doença no ouvido, de útero, de operações das mais variadas. Então, faço isso. Está aí feito também. Cura moral, de obsessão, a gente é só pegar livros aí de obsessão, pega o livro Diabo das Sombras Vermelho, Correio de Miranda, publicado pela FEB, o melhor livro sobre o assunto, e vocês vão logo ver uma porção de cura sobre isso. Agora, nós temos que falar aqui dessa tal da autoridade de Jesus, esse é um ponto de diferença da vida dele para os outros. E aí nós vamos falar dessa forma em que ele falava com os espíritos atrasados. Porque quando o Espiritismo diz que nós temos que falar com os nossos irmãos desencarnados, que são os obsessores, eles aparecem nas reuniões mediúnicas, em que a gente fala de evangelho para eles, a gente ora, manda amar e perdoa e faz aquela conversa toda, e que tem que ser assim, é assim que aprendemos, é assim que deve ser feito, é assim que é recomendado. Vide o livro Desobsessão de André Luiz. Isso significa que nós estamos lidando com espíritos do nosso nível, mais ou menos, um pouco mais inteligente, um pouco mais informado. É do nosso nível. Vamos falar de obsessão. Todos nós aqui, em sã consciência, todos nós, temos algum amigo de trabalho, algum colega de rua, algum colega da escola, ou da faculdade, algum parente que não gosta de nós e que a gente tem problema com eles? Ou tem alguém aqui que não tem isso? Vamos ver igual, né? Então todo mundo tem. Aquela pessoa no trabalho que não gosta da gente, ou que a gente também não gosta dele. Parente que não gosta da gente, que a gente também não gosta dele. É isso? Colega da escola que nos persegue, na faculdade, etc. Ex-namorado, marido, tia, coisa que a gente não se dá bem, tá aí todo mundo com essa história. Gente na rua, no prédio, você não sabe por quê, te persegue no condomínio. Isso significa que quando essa gente desencarna, eles continuam a mesma coisa que gostando da gente. Como ninguém tem aqui um exemplo, todos nós temos já uns 10, 15, 20, tem gente até que tem 6, tem outros que tem 1.000. Isso vai muito também na nossa vontade de querer mudar, mas não tem muitas coisas, muitas percepções, muitos problemas. Quando essa turma desencarna, eles continuam do mesmo jeito. E quando a gente desencarna, a gente continua do mesmo jeito com ele. Ninguém muda com a desencarnação. Ninguém muda com a desencarnação. Então isso significa que se você olha em volta de você, e você aqui pode agora, vamos fazer um exercício. Procure na caixola 5 inimigos. Inimigo é aquela cara que você não gosta, que não dá bem, que não vai com a tua cara. Um no teu trabalho, um na tua família, um na escola, né? Um na rua. Procure aí uma meia-luz. Encontrado? Quando você desencarnar, você vai ter o mesmo problema com ele. Eles desencarnando vão ter o mesmo problema com você. Agora, aqui a gente resolve o problema
Nesse caso assim.
Bom, por exemplo, há trabalho, uma pessoa não se dá bem com a outra, o chefe chega, arruma, conversa, muda de setor, faz isso, faz aquilo, faz aquelas reuniões de recursos humanos, onde que há congraçamento, onde que há várias dinâmicas favorecendo a confraternização, o feedback mais claro, o retorno da comunicação, tudo isso. Então, a gente tem uma porção de técnicas para realizar isso. Confraternização, fecha de final de ano. Uma coisa que a gente resolve muito esse negócio é a língua oculta, né? Língua oculta. Aquelas coisinhas que é a empresa, a língua oculta, aí troca presente. Sempre você tira aquele que não gosta, né, doutor? É o alto funcionando para você já dar um presentinho para aquela pessoa. E é legal porque quando você não gosta da pessoa, você capricha no presente. Tá certo? Você já capricha no presente para mostrar que é grande. Com isso já está melhorando. Se é outro dando um presente melhor, repare que já estão muito mais próximos do que pode imaginar. Agora, isso daí são problemas que a gente resolve. Daqui a pouco, até pelo presente do amigo oculto, você fica amigo. Aí vai, pronto, vai na festinha de final do ano, toma lá um chope, toma um vinho, não sei o que, pronto, fica amigo. Tá certo? Vamos com o oba-oba aí na farra, arruma uma namorada, pronto, vai com um amigo. E assim vai. Essas coisas, esses são os problemas de ódio. Eu ponho que eu tenho uma grave, que foi traído pelo namorado. Olha, ele me abandonou, escolheu outra. Resolver isso. E quase sempre vocês podem notar em elementos de obsessão. Aparece o sujeito. E diz assim, eu não gosto dela porque ela me deixou escolher outro. Aí você fala, perdoa, não vou perdoar. Aí vem mais um outro alimento, você fala, mostra o evangelho, fala para perdoar, fala caridade. Diz, olha como ela está ajudando nessa. Às vezes passa duas, três reencarnações, pronto. Ficou amigo. Essas são as reencarnações, esses são os problemas de reencarnatória, os problemas de obsessão que a gente tem. São os nossos inimigos. Todo mundo tem aí, no mínimo aí os seus 10 inimigos nessa vida, logo podemos imaginar 10 inimigos desencarnados. Como nós já tivemos muita vida, multiplique isso por 1000. Porque em cada vida, se você botar 10 inimigos, imagina quantos inimigos. Então, nós temos uma porção de desencarnados que não mata a gente. Tá certo? Uns vêm aqui e tal, mas ainda não satisfeito com a gente. Aí você entra na palestra, porque você é tão ruim. Ele só não vem para a nossa cara. Mas cadê? E coisas que se resolvem em reunião de obsessão, coisa que se resolve com o evangelho, com palavrinhas amigas, com passe, com trabalho de caridade, com trabalho assistencial, com exemplo. A pessoa, às vezes, resolve isso com reencarnação. Por exemplo, um desses inimigos desse do grupo reencarna na família e vai ser avô, vai ser primo, vai ser netinho, vai dar o peitinho, a mãe vai dar o peitinho com leite, aí pronto, a amizade se refaz. Tá? Então, esses são o que nós chamamos de problemas comuns da obsessão. Que todo dia aparece nas nossas reuniões de obsessão. Que às vezes nós, em um ano de tratamento, a gente cura na desobsessão. O sujeito se arrepende, quando ele se arrepende, ele chora, aquela coisa toda. É isso. Esses são os nossos inimigos comuns, encarnados, que quando desencarnado, continuam inimigos. E é uma coisa pessoal. A gente costuma até dizer assim: o que que eu fiz? Esse cara é assim comigo. Ele não gosta de mim. Lá no trabalho, ele fala com todo mundo. Comigo, ele não me engole. É coisa pessoal. Não é esses os casos que Jesus veio resolver. Jesus não veio tratar desses assuntos. Isso daí é a mensagem do Evangelho. O que ele fala para um, ele fala para todos. O que ele fala para encarnado, ele fala para desencarnado. A mensagem é igual. Agora é que existem outros, não. E aí, repare como ele fala do Evangelho, nesses ele é duro, ele fala, saia desse homem. Ele não conversa, ele não faz discurso de Evangelho, como no caso daquela mulher que foi adúltera. E ele pergunta, e aí? Né? Cadê o homem lá que fez tal coisa com você? Ele não apareceu? Ah, eu também não te condeno. Vai, não pegue, vai. Essa é conversa amorosa. Linda conversa moral. Em determinados casos, como nós vimos no caso de hoje, o homem entrou na sinagoga, lá na sinagoga de Cafarnaum, no meio da sinagoga, chegou lá, começou um discurso contra Jesus e diz assim: sei bem quem é você.
Só pode haver esse tipo de fenômeno se a pessoa é médica. É uma incorporação como outra qualquer. A grande diferença está no doutrinador. O doutrinador não vem com aquela coisa, amar, vamos perdoar. Não. É firme e duro. Saia deste homem. Grita um grito, vai embora. Mas vamos ver o discurso dele antes. Olha o discurso dele. Jesus de Nazaré, sei bem quem é você. Tu é filho do Deus Altíssimo. Ele diz a passagem que ele repreendia porque eles falavam assim. E diz Jesus, saia desse homem. E ele diz assim, vem nos perder. Vamos analisar isso, que a gente precisa de bastante coisa aí para pensar. Primeiro ele chama Jesus pelo nome, Jesus de Nazaré. Então conhece o lado histórico da vida de Jesus. Diz que ele é filho de Deus. O que tem? Todo mundo é filho de Deus. Aliás, é a frase usada por Jesus, está lá no Salmo de Asaf, Jesus repete, está em João, capítulo 10, versículo 30, ele repete uma frase de Salmo, de cerca de 1000 anos antes. Todos são filhos de Deus. Todos são filhos do Altíssimo. Tu é filho de Deus? Ó, mas aí vem a mensagem, sei bem quem é você. E começo elogiando e radiografando para Jesus. E diz na passagem que Jesus o repreende. O repreende não porque ele fala assim, mas é que ele usa desse discurso para algo muito mais grave. Então, peço para vocês um pouco mais de paciência para a gente entender bem. Vamos com um exemplo. O Grupo Ismael, que é o grupo da Federação Espírita Brasileira, que é a reunião mediúnica da Federação, onde o doutor Bezerra de Menezes frequentava, e que ele era o doutrinador dos espíritos sofredores que se manifestavam. Quem dirigia a reunião era o Antônio Pissaião. Quem falava do Evangelho era o Vitor Sampaio. E quem conversava com os espíritos sofredores orientando era Bezerra de Menezes. Qual é a diferença desse grupo para os outros? Todos os grupos são importantes. Aqui no Regeneração tem vários grupos mediúnicos como esse. Em várias instituições tem grupos mediúnicos. O Grupo Ismael, a importância dele simplesmente que ele era o núcleo espiritual da federação, foi o Bezerra de Menezes que levou esse grupo lá para dentro. A maior importância desse grupo é o estudo do Evangelho mais do que a própria doutrinação. E ele seria a base de orientação que vai sustentar a federação para unir o movimento espírita todo o Brasil, de ponta a ponta. Aí a federação hoje está presente em todos os estados e todos os centros são unidos através do estado ao núcleo central da federação. O seu lema é Deus, Cristo e Caridade. Agora repare bem, esse núcleo espiritual ele tinha que se consolidar para ensinar a todos os outros grupos o trabalho evangélico e como que eles deviam de cuidar dos sofredores através da doutrinação espiritual. Ele seria um grupo modelo. Fixando esse grupo sendo constituído e sendo bem estruturado e realizando o seu papel, que hoje ele já tem mais de 100 anos, foi inaugurado em 1880, tem 130 anos, né? Então, ele que foi inaugurado dia 6 de junho de 1880, então ele, depois de ser estruturado e aí começa a se espalhar pelo mundo, ele vai influenciar todos os outros grupos. Hoje, quase que todos os grupos mediúnicos funcionam do mesmo jeito. É prece, estudo do Evangelho e as doutrinações espirituais, as orientações do guia. Todos influenciados por esse grupo central. Surgiu, inclusive, um trabalho na década de 30, chamado Trabalhos do Grupo Ismael, em 3 volumes, escrito por Bruno Ribeiro, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e tradutor das obras de Kardec, das obras de Lisbeth e da grande síntese de Pedro Paulo. Bruno Ribeiro que corrigiu os cochilos do Rui Barbosa. Uma cultura invejável. O Bruno Ribeiro escreve esse livro, Trabalhos do Grupo Ismael, são 3 volumes, que ele conta toda a história do grupo, como é que ele funcionava, como eram as mensagens, a doutrinação, como é que se falava com espíritos mais adiantados, mais atrasados, e espíritos inimigos, grandes revoltosos, grandes chefes que queriam desequilibrar o cristianismo. Olha, esses livros hoje estão esgotados. Esses
Egito, mas na verdade se vendeu para tudo que era lá.
Então isso unificou,
podemos dizer, as reuniões mediúnicas em todo o Brasil. Então, quando esse grupo estava sendo estruturado, a melhor coisa que tem era acabar com ele. Para aqueles que são inimigos do Evangelho, agora não estou falando mais do teu inimigo pessoal, daquele coleguinha que seja do teu lado, daquele outro que é teu parente, daquele outro que não gosta de você na rua ou no teu prédio, que não gosta de você quando tu está naquele ambiente da praia. Não estou falando desse. Eu estou falando daqueles espíritos que lutam claramente contra a transformação da Terra em algo positivo, que lutam contra a implantação do Evangelho, de todas as mensagens que vêm do mundo, luta contra o budismo, se interessa, luta contra todas as correntes, tudo aquilo que quer transformar, aí ele não é teu inimigo pessoal. Ele pode aparentemente vir como teu inimigo pessoal e te atacar, mas no fundo ele não está te atacando. No fundo, ele quer desestruturar o grupo. Não com você, porque você tem um inimigo pessoal, ele vai resolver com você. Quando vem para destruir um grupo, para destruir um trabalho espiritual, por exemplo, se agora houver uma força tal para destruir uma regeneração, o problema não é ser meu inimigo. O sujeito é meu inimigo, ele quer destruir a regeneração, fica de mim porque ele não gosta de mim. Olha como a gente é fraco. O cara quer destruir uma regeneração porque ele não vai de mim. Não é isso. O problema é que quando ele destrói a regeneração, olha as centenas de pessoas que passam aqui, que são beneficiadas, e mais que isso, as centenas de milhares de espíritos que estão aqui, que são beneficiados. Então, esse trabalho das trevas é legal. Ele nunca é algo pessoal. Depois que o Dr. Bezerra se encarna, em 1901, esse tamanho de 1900, em 1901, há uma comunicação que foi dada no grupo Ismael com a presença dele de Santo Antônio. A gente sabe que Santo Antônio, antes de tudo, é esse espírito que mexe com reuniões mediúnicas, com coisas espirituais, com fenômenos espirituais. É interessante como nas organizações de Umbanda, né, e outras correntes semelhantes à Umbanda, como a presença de Santo Antônio é importante para caso de desobsessão. Inclusive aqueles monstruosos em que o sujeito vem em forma de licantropia, em forma de animal. Bom, muito bem. Independente de não estou dizendo que é Santo Antônio que vai a todos, mas que existe a falange que trabalha com ele, sob a bênção dos franciscanos, ele era franciscano, e sob a bênção de Maria. Ele também é um espírito muito ligado a Bezerra de Menezes. Olha, também Bezerra também foi um franciscano. Aliás, pesquisas mostram até que ele era da mesma genealogia. Mas voltando, veja que Santo Antônio se manifesta no grupo espanhol, um ano depois da desencarnação. Depois que o grupo espanhol foi atacado de todas as formas, o médium faltava em reunião, o médium ia, outros ficavam doentes, espíritos obsessores, a pessoa sentia aquela dor de cabeça, aquela coisa não ia na reunião. Santo Antônio se manifesta e diz: vocês estão pensando que são inimigos de vocês? Não são inimigos de vocês. Falaram? Está muito bem essa mensagem, vocês podem ler o livro Ilustrações do Evangelho. Não são inimigos de vocês, são inimigos de Cristo. São inimigos do Evangelho, são inimigos da transformação planetária. Eles estão atacando vocês indiretamente, porque a ideia é acabar com um grupo. Esse grupo que depois vai irradiar e vai formar todos os outros grupos do Brasil. Com isso, esse grupo aqui sendo destruído, nós não vamos ter, ou vai ser adiado. Porque nunca eles conseguem destruir para si. Pode adiar o processo. Resume encarnação, duas encarnações. E, antes de tudo, esse grupo aqui não funcionando, como ele vai ser exemplo para funcionar todos os outros do Brasil? Então, a ideia não é destruir vocês porque ele tem uma inimizade com vocês. Baixem a crista. Não sejam vaidosos. Vocês não têm nem capacidade para ter inimigo tão alto. Olha para o inimigo que você vê, aquele que não pode dizer você. É um bobão. Aquele que está ali na cadeira do lado, aquele outro, aquele que não vai, aquele seu ex-namorado, aquele não sei o que, olha, cara dele. Tem poder. Ele consegue movimentar coisas, realizar fenômenos, transformar coisas. Água e vinho. É fraco. Ele tem ódio, tem raivinha, aquelas coisinhas aqui que dá problema, e às vezes gera situações desagradáveis, pode gerar suicídio, crimes, violências, etc. Mas é coisa como diz o Evangelho. Será relevado para ser coisa de uma encarnação para outra, passa e se resolve. Se inverte a polaridade. Quer ver para resolver um negócio desse? Quando você não resolve com uma oração, com uma reuniãozinha, com isso, com aquilo, resolve com a reencarnação, reencarna como neto. Pronto, neto, uma beleza. Aquele que é o inimigo, quando vem como teu neto, voa, consegue ver que o outro é neto. O inimigo é neto. Acabou. Então você pega um bandido para reencarnar com o neto, e ele batinho com ele, convidar toda a mesada para o netinho. É isso. É uma forma de rebelde. Agora, quando o sujeito é inimigo crístico, aí não tem fome, não tem nada disso. É diferente. Então, nós estamos lidando com seres, como, por exemplo, diz o André Luiz no livro Libertação, uma nota de rodapé, que há espíritos que estão se reencarnando dentro da formação da Terra, centrados em cidades de trevas, comandando trevas, inclusive cidades espirituais com direção e hierarquia. São verdadeiros dragões, inclusive o Licantropia fica em polvo do dragão. Então, são situações às vezes tão graves, mas tão imensas em termos de poder, aquilo que Jesus chama do príncipe desse mundo, é poder mesmo, é poder mental, consegue agir, consegue destruir coisas, e só não faz porque é contido com força maior. É interessante que quando houve determinadas informações sobre esses espíritos no livro de Libertação, o presidente da FEB entrou em contato, quando chegou o livro para ser publicado, essa Libertação, o presidente da federação entrou em contato com o Chico Xavier para perguntar o guia, lá no caso o Emanuel, o espírito André Luiz, que de boa obra, alto demais, aquilo era um espírito assim muito do mal, né? Com uma consciência negativa muito grande. André Luiz mandou tirar muito desses casos. Mandou tirar. O livro disse assim, em carta ao presidente Antônio Antônio de Freitas, presidente da federação. Meu irmão, isso já na década de 40 e isso já 50. O grupo de maior já tinha 70 anos. Olha bem. 70 anos de estudo evangélico e essas coisas. Ele fala de um presidente da fé, que não é presidente da fé, é alguém que dirige o grupo espanhol, quer dizer, conhece bem a técnica dessa reunião. E que não entendia, achava coisa, espírito poderoso demais. Diz André Luiz, meu irmão, tire isso por enquanto. Porque se você não está entendendo, imagine as pessoas. Tudo tem a sua hora. Na década de 70, e aí passam por 20 anos, 25 anos, mais ou menos depois, surge o livro Diálogo com as Sombras, que eu já citei aqui do Hermínio Correia de Miranda. Eu queria que vocês anotassem para ler, não só ler, mas escutar. Faça um estudo paralelo junto com o livro Libertação de André Luiz e com o livro Desobsessão de André Luiz. Vocês vão ver que o Desobsessão é essa comum do dia a dia. Tá certo? O livro Libertação, como é que funciona essas hierarquias das trevas? Se vocês tiverem a oportunidade, poderão até estudar o livro Ação e Reação, de André Luiz, que fala das escolas do plano espiritual de se aprender a fazer maldade. E juntamente com esse livro de Diálogo com as Sombras. É interessante que Hermínio Miranda, encarnado, comenta determinadas coisas, faz estudos de determinados espíritos, e o presidente da federação faz um prefácio, conta aquilo de 20 e tantos anos atrás, que foi tirado em Libertação porque as pessoas não estavam preparadas. Com autorização espiritual, foi tirado com autorização espiritual, e que agora, só na década de 70, depois da gente ter estudado tanto André Luiz e ter compreendido mais, é que nós tínhamos condições de entender esses outros tipos de espírito. Olha isso. Então, juntando isso tudo e lendo, a gente vai poder ter uma visão maior. Nós estamos aqui diante de espíritos, então, que eram conscientes da missão de Jesus e que estavam com a presença dele, querendo agir em igualdade, sem quem é você. Essa é a diferença. O espírito desse obsessor que frequenta as nossas reuniões, ele não sabe quem é Jesus, ele não sabe quem é Evangelho, ele não gosta daquela outra pessoa e pronto. Ela me traiu, ela me fez mal, me botou na cadeia, eu perdi tudo, perdi meus bens, o sujeito vai lá e pede bem. Ainda está brigando por causa da fazenda, que perdeu a fazenda. Eu tinha um carro, ela me tomou, as coisas pequenas. O outro está lidando com pensamentos fora. São seres mesmo que nós chamamos de tem força angélica, só que negativa. E aí por quê? Ele tinha talvez a capacidade de destruir como Cristo tem de transformar. Tirar a montanha daqui para lá, transformar água em vinho, ele também tem essa capacidade. Simplesmente não faz porque tudo está contido. Aqui nesse planeta tem direção. Se sai essa direção, o estômago já salta. É que tem direção. E não acontece nada nesse planeta, e é uma força maior do Cristo, que não seja autorizado. Agora, então, esse tipo de espírito não é um espírito que você vem para conversar. Porque você está conversando com ele, porque ele é luz. Essa é a grande diferença. Veja, nós estávamos conversando, Leão, sobre os anjos caídos. Então, olha só, são espíritos conscientes de tudo. Sabe quem é Jesus, sabe o poder de Jesus e sabe que ele representa Deus. Vamos repetir. Sei o teu nome, Jesus de Nazaré. Sei que tu és santo e filho de Deus, representa a Deus. Então sei que tu és o Messias. O que é que você veio fazer aqui? Veio nos perder, nos tomar nosso terreno? Então não era o ataque que ele está fazendo àquele homem. É, quando ele diz, sai desse homem, sai desse homem, estrebuchou, diz o texto, não aconteceu nada com esse homem. Não era ele o problema. A ideia é que se ele consegue estruturar Jesus na sinagoga, é como se estivesse dizendo, calando Jesus e chamando as pessoas para questionar quem é ele. Ele é filho de Deus, pronto, já faz logo o problema. Naquela época eles entendiam filho de Deus, não filho de Deus, como não entendeu de Deus. Deus nos criou um espírito. Para eles, filho era filho só no sentido de que o homem, Deus vinha transado com uma virgem e aí nascia um Deus. Desvirtuando o pensamento para que, com discussões teológicas, com problemas teológicos, coisas que as pessoas não compreendiam naquela época, como é que funciona a vida de um avatar, de um grande ser na Terra, planetária, como eles não entendiam a Terra, iam desvirtuar, iam brigar, iam ficar naquelas discussões, iam sair do foco, e Jesus queria que tudo era falar do amor, da moral. Olha como é que ele vai resolver tudo isso, apresentando o sermão do monte. Vamos amar, perdoar, fazer o bem, paciência, etc. Então, eram seres conscientes. Olha bem a linguagem dele. O que você veio fazer no meu reino? O que você veio fazer? Você veio nos perder, quer dizer, veio nos tomar ele. Nós vamos perder. Esse terreno é meu, esse espaço é meu. Diz Jesus, o príncipe deste mundo. Aí nós temos que dar a obra de Pedro Balde, aí depois você vai pedir a orientação ao Rogério, quando ele fizer a palestra sobre isso. Vocês vão ver, quando ele fala, professor Pedro Balde, do antissistema. O que é o antissistema? É esse organismo desorganizado, ou melhor, é essa desorganização social. Essa desorganização social, antes de tudo, é comandada pelas trevas. E que soa do arco por eles, para que continue assim, porque continuando desorganizado, é uma grande vantagem para a vitória do mal, porque onde a organização intervém. Por isso que o mundo é essa confusão. O mundo é essa desordem. É algo que interessa às trevas continuar essa desordem, essa confusão, essa ignorância, essa volta. Colocar o homem ainda na ignorância, não deixar a religião deslanchar e apresentar grande verdade, transformar coletivamente o homem. Esse é o grande interesse das trevas. Se está por o Bezerra de Menezes, eu não posso fazer nada, ele está com o homem, é um. Mas se eu puder criar um movimento em volta dele, e aí eu consigo destruir milhares. Primeiro eu sei que não vou poder fazer nada com o Bezerra de Menezes, porque ele não tem como atacar o bem. Não tem como. Mas eu posso impedir o máximo esse processo. Dele implantar esse núcleo de bem e espalhar o espiritismo para todo o Brasil. Vamos ver como é que estava funcionando naquela época? Então vamos lá. Primeiro, o mundo, vamos pegar o ano 90, 1890, em que o Brasil passou a ser república. Logo vai ter a primeira Constituição. Vamos falar só do nosso pedaço aqui. Vamos falar só do nosso pedaço para não pensar no mundo inteiro.
campeava naquela época o materialismo e não o espiritualismo. A ciência queria cada vez mais expulsar a religião. Muito bem, expulsar o clero é uma coisa, expulsar a religião é outra. Segundo, campeava o positivismo. O positivismo é uma doutrina que coloca o Deus, o homem. O homem é Deus. Então, Deus é Sócrates, Deus é Platão, Deus são os grandes homens da humanidade. Né? Quer dizer, o homem começa a tomar o papel de Deus. E o seu lema é aparentemente bonitinho, arrumadinho. A gente até hoje fala desse lema, só que por trás não é o lema, é o que está por trás. Ordem e progresso. É ordem e progresso sem Deus. É uma ordem e progresso feita só pela essa ciência, por esses grandes homens, onde que antes de tudo tira a fé. O que, que faz Augusto Conte? Tira a fé. Aí você fala, mas, poxa, mas esse tema, ordem e progresso, é, a coisa era tão grave que foi nesse período que entrou na nossa bandeira. Doutor Bezerra escreveu uma porção mais graves artigos atacando o lema. Não é o lema a palavra ordem, a palavra progresso, que hoje a gente já não pensa mais em Augusto Conte, nem 90% nem sabe que isso aí era de Augusto Conte. Mas é que na época, quando estava implantando, queriam dizer, agora o nosso país, a nossa bandeira, o símbolo nacional, vai ficar bem claro, quem vai dirigir é o próprio homem, não vai ter Deus. Não é mais terra de Vera Cruz, de Santa Cruz, do Cruzeiro do Sul, é para o materialismo. Outra coisa, o clero buzinava e ficava do lado da ciência materialista, ficava do lado dos positivistas que atacavam a igreja. Inclusive, o positivismo tem as suas. Até hoje, no centro da cidade, você pode visitar uma igreja positivista, uma igreja sem Deus. Os deuses estão lá, todos são os homens da humanidade. Vocês poderão visitar, não tem uma. Aí você vai lá, fica na glória. Você pode visitar lá o. E ver, em vez de ter a estátua de Nossa Senhora, você tem de Aristóteles. Ninguém está desmerecendo aquela história, Aristóteles. Nós só estamos botando e nem exaltando Nossa Senhora. Nós só estamos colocando a ideia de por trás de minar e tirar a fé. E tudo muito organizado. Você chegando lá nesse tempo, como você falou, aí onde fica agora, vocês vão ver lá tudo arrumadinho, tudo limpinho, é ordem mesmo. E o progresso foi o progresso? O progresso material da tecnologia, não é progresso visando a tua evolução espiritual. Só que o homem que tem um progresso científico, olha o que, que dá. Progresso científico gera bomba. Não é isso? Ele com progresso científico, ele pode criar um aparelho para fazer uma ressonância magnética com energia nuclear, ou ele pode usar e fazer uma bomba. Quando eu tiro a fé do homem, quando eu tiro o progresso espiritual, ele usa para nivelar por baixo, para materializar. Agora, veja, era clero, era positivismo, era materialismo e mais ainda, a desordem dentro do espiritismo. Não se entendia. Havia um camarada que apareceu naquela época e escrevia contra o doutor Bezerra. Então, vamos falar com o nome dele. Ele ficou conhecido na história como professor dele. Atacou o doutor Bezerra de todas as formas. Mas a ideia de atacar o doutor Bezerra, inclusive, ia na imprensa e escrevia na imprensa como o doutor Bezerra. Agora, o que era interessante é que a ideia não era atacar o doutor Bezerra. Isso que veio depois do escrito Antônio de Padre Paulo. Não pensa que era do inimigo. É, antes de tudo, é inimigo do Cristo. E nem ele. Ele é joguete como aquele homem da sinagoga que era tomado pelo Espírito, Jesus diz, sai. Veja, ele vai na imprensa, chama o doutor Bezerra de Papa, ele chama ele de senhor da federação, quando ele fala a palavra federação, ele faz um joguete com a palavra, faz federação, lugar de fedetino, aí vai por aí, a linguagem baixa. E o doutor Bezerra vai explicando, e o que ele queria? Bom, simplesmente ele queria que o Espiritismo não tivesse evangelho, fosse ciência. O doutor Bezerra diz, desde quando que a ciência melhorou algum homem para Deus? Fez a transformação moral de alguém. Então, quando se diz que o Espiritismo é científico, antes de tudo, o papo é a ciência. Mas é um outro tipo de ciência, antes de tudo, ele é científico, porque a ciência é forte, do fenômeno psíquico, a ciência da evolução, a ciência da espiritualidade, de conhecer chakras, perispíritos, coisas espirituais. Não é essa ciência. O Espiritismo não se mete com o que estão se descobrindo agora lá na penicilina. O Espiritismo não se mete com o que está lá se descobrindo lá no aparelho mágico de
ressonância magnética, um aparelho lá para radiografar o coração.
Vamos discutir o espiritismo científico, é científico, mas não é para fazer esses aparelhos, não é esse tipo de ciência. É ciência universal, é ciência cósmica, é ciência espiritual, é ciência da evolução, é a ciência da transformação espiritual. Baseada na frase de Jesus, conhecereis a verdade falará comigo. Ele então escreve um artigo, doutor, dizendo o que é o espiritismo. O homem espiritual. O homem espiritual. A situação foi ficando tão grave, de tal forma grave, que a federação criou um movimento chamado Assistência aos Necessitados. Essa assistência necessitada, os pobres eram atendidos. Os pobres na federação ganhavam remédio, ganhavam de homeopatia, tinham assistência, ganhavam bolsas de alimento, etc. Tinham ajuda espiritual. Ele então entra em todo o movimento, por todos os lados, começa a dominar todas as principais instituições que tinham naquela época, simplesmente para acabar com esse movimento que era de Jesus. A caridade. Que é a vivência do Evangelho. A fim de tudo. Tanto que ele, em vez de ter a assistência necessitada, ele fez uma caixa de assistência. Caixa de assistência, abriu uma conta na caixa econômica e começou a expor. E o que ele fazia nas reuniões dele? Ele botava banda de música do lado de fora, as pessoas com a musiquinha tocando. Quando entra na federação, imagina você quer entrar aqui numa imaginação para ouvir a palestra, você chega lá, tem um cara que nem eu falando, que não para de falar, que não cala a boca, falando de evangelho, falando dessas coisas. Aqui não tem banda de música, tem música, não tem nada. Aqui você, se quiser entrar comigo no soldado, você tem que dar uma grana para a zumbira lá, na pastelaria. Não é fácil. Tá certo? Agora você imagina eu botar banda ali na porta, banda de música, aí a pessoa entra, bota o bandeirinho, enfeita o salão, aí todo mundo entra, ó, aí vem para cá, é atraído, aí eu começo a mostrar fenômeno, mensagem falsa da tua mãe, do teu pai, enganar, espiritismo, e começar a cobrar dinheiro, encher essa caixa, na caixa econômica, que antes de tudo o bolso dele. E aí a gente nota como tem instituições que ficam assim lotadas. Essas instituições, eles cantam, quando nós temos templos aí, que ficam assim, templos inclusive espírito de pilantragem. Templos inclusive espírito de pilantragem. Quando a gente vê constantemente na televisão, mais as outras religiões, os templos ficam cheios, são lindíssimos, são magníficos, são construções imensas, verdadeiros teatros, aluno teatro, cinema, tem televisão, programa que não acaba na televisão, o sujeito conta, oferece maravilha, diz que o sujeito vai ser empresário de Deus, quem vai ter dinheiro, o sujeito lá grande dinheiro, e sai tudo desiludido, porque nada daquilo é verdade, é tudo picaretário, os sujeitos são ricos, compram grandes empresas, é uma mentirada tremenda, tem tudo dentro de Jesus. Aliás, eles vivem dizendo, adoram dizer isso, e é uma das provas da pessoa entrou no movimento, é fala o nome de Jesus e diga que você aceita Jesus. Aí eles estão ouvindo, Jesus, Jesus, ele é Jesus, ele é nosso Pai, ele é nosso Deus, ele é nosso não sei o quê. Quando o sujeito fez isso, Jesus mandou ele calar a boca. Quando o sujeito começou, tu é Jesus, tu é filho de Deus, cala a boca e saia desse homem. Então quando a gente vê nesse tempo que eles ficam gritando, é Jesus, ele é nosso Deus, cala a boca. É palhaçada, não adianta nada você ficar dizendo é duro. Só tem um jeito para cuidar da vida e melhorar, é se transformar moralmente. E a transformação moral é na humildade, no silêncio, nem gritaria, não é em carnaval, nem oba-oba, nem oba-oba. E não tem preço, não tem preço, não se compra isso, não tem nada disso. Então o doutor Bezerra escreveu um artigo quando começou a surgir essas coisas todas e esse movimento lotado, as pessoas enganando, e ele escreveu na imprensa durante 10 anos, todo domingo, ele querendo elevar a doutrina, colocar ela na sua dignidade, explicar o que era Jesus, explicar o que era o Espiritismo, e vinha esse sujeito faz completamente diferente. E como ele bota música, ele bota banda, e aquilo lá fica lotado, então é como se todo aquele trabalho que ele fez na imprensa de engrandecer o Espiritismo, puf, vem por água abaixo. O primeiro artigo que eu estou dizendo na imprensa, 87, começa assim: o Espiritismo não pede licença, pede apenas que seja conhecido. Aí começa. Poxa, ele vem com aquela moral, com aquela dignidade, e o outro faz, e o outro consegue, às vezes, numa banda de música, no fim de semana, pum, destrói tudo. E aí as pessoas começam, e aí o jornal começa a dizer: na hora que a coisa vai pipocar, as mensagens são falsas, é mentira, as pessoas estão sendo enganadas, estão dando dinheiro, tem gente que está enriquecendo, é essas coisas que depois que a empresa fala. E aí como é que fica o Espiritismo? E eles vão levar o cara de pau, o Kardec diz assim. E não é, é o sujeito lá do centro espírita. É igual quando a gente vê uma reunião dessa aí de evangelho doido, gritando, a gente diz, a Bíblia! Não é a Bíblia que não presta, é o sujeito que não presta e as pessoas. pessoas ignorantes e humildes saem. Como também tem muita pilantragem em vários centros espíritas, as pessoas cobram, fazem uma opção de coisa, em que você aceita e a gente vai, olha o espiritismo, não tem nada a ver com o espiritismo. É médio pilantra e frequentadores ignorantes. Ou de má fé. Frequentadores, inclusive, de má fé, porque vão lá porque estão preocupados com o seu interesse. Por que eu dou dinheiro? Eu dou dinheiro porque eu quero alguma coisa de dinheiro, de interesse. Eu só dou dinheiro porque eu quero alguma coisa em volta. Porque você vai me ajudar na minha vida, vai me dar isso e tal. E é sempre quer ser mais malandro do que o espírito. E você quer dar para ele um despacho, três galinhas, quer ganhar uma empresa de 70 milhões. Então, olha só, se os espíritos são burros, se um espírito mesmo desse que é inteligente, vai trocar assim, uma coisa, eu te dou uma garrafa de um carro, que ele está chato, e você me dá, abre os caminhos da minha empresa. Aí você vai andar de andão e ele vai ficar lá, ele não tem nem asa no canto de troca. Ele é atrasado. Ser ignorante, você que é burro, está cheio de medo. Agora, veja, essa situação era tal que o doutor Bezerra então manda escrever um artigo no Reformador. E aí, anota. Nome do artigo. Lamentável. E ele diz assim, chega da tolerância. Olha agora a coisa de Jesus. Mas não tem que ser tolerante. Tolerante é com aquele inimiguinho lá no seu trabalho. Amar, perdoar, cuidar dele, aquela. Aquele inimiguinho foi com o namorado, passado, que não gosta de você, aquele que está dor de cabeça, aquele negócio. É isso. Isso daí é saia. Não haja assim. O doutor Bezerra escreve esse artigo, manda escrever, chama lamentável. A doutrina está sendo abusada. Aqui tem que haver um divisor de águas, principalmente com a imprensa, para saber bem o que é espiritismo, o que se faz aqui e o que se faz lá. E não é um caso de tolerância. Não vamos dar nome, porque a caridade e o respeito deste nosso grupo ainda não chegou a esse nível de baixar assim. Mas a tolerância não é possível. Nós não podemos ser tolerantes e abusar desse quadro. Ah, vou ser tolerante com aquele sujeito lá que está roubando. Eu vou ser tolerante com aquele médico. Não pode ser tolerante. Tem que ficar bem claro que é um divisor de água. Aquilo não é espiritismo. Aquilo não é evangelho. Aquilo não tem nada a ver com a doutrina de Jesus e ponto. Não confunda. Quem quiser agora que vá, quem quiser que vá para esse tipo de coisa, para que vá consciente, que use o seu destino como quiser. Tem que ficar a coisa clara. Agora, conscientemente, cada um faz o que quer na sua vida. Você tem livre-arbítrio. Ele então explica. E aí ele fala desse professor T em particular. Olha, aí agora um parênteses. No artigo, né? Que é de primeira página do Reformador, ele faz um parênteses e diz assim: olha, tenta sair disso enquanto pode. É lastimável. Te digo mais. São situações tão grandes na mente que um mal desse que consegue atrapalhar o destino da implantação do espiritismo cristão é uma situação tal que vai te arrastar, às vezes séculos, em regiões trevosas. Saia se puder, enquanto há tempo. Não foi e não foi. Então, em nome de Jesus, te perdoa. Saia enquanto é tempo. E escreveu então esse artigo dizendo, assim agora tem um divisor de águas. Evidentemente, as pessoas correram com o doutor Bezerra, lá só estavam perdendo dinheiro, as coisas aconteceram, a unificação, com todas as dificuldades, está aí. O grupo Ismael, com seu trabalho mediúnico, pulverizou pelo Brasil inteiro, em todo lugar tem tipo de reuniões. Dessa forma, o problema está lá para cá, porque o ser humano é meio problemático. Mas então, pronto. Vitória de Bezerra, vitória de Ismael, mais do que de Bezerra de Ismael, vitória do Cristo. As coisas foram. Passa. Esse homem desencarna. Eu estou dizendo desencarna antes dele. Desencarna. Ele vai para o plano espiritual e, com a ajuda do próprio Bezerra no plano espiritual, se reestrutura no possível, no possível. Em 1950, ele veio dar uma comunicação ao Chico Xavier. Aí ele dá uma comunicação ao Chico Xavier. O Chico Xavier recebe a comunicação, abre uma parede. vem uma nota dizendo que o Emmanuel teve de ajudar ele a escrever porque ele não conseguia. Um homem tão brilhante, intelectual, não conseguindo estruturar a mente. 50 anos depois dos grandes problemas, não conseguia. E ele começa assim, seu artigo, fazendo a minha culpa. Tem coisa que só a desencarnação resolve. Eu estava tão fechado em mim mesmo, que por enquanto eu não perdi determinadas estruturas, não consegui me abrir. Eu não vou continuar aqui porque vai fugir do nosso tempo. Entendeu? Então, nós não precisamos, porque tem gente que lê seu texto evangélico e quer fazer a mesma coisa na reunião mediúnica. A reunião mediúnica que você frequenta, os espíritos que se manifestam, é do seu nível. O que se precisa nas reuniões como as nossas é de orientação, de evangelho, de perdão, de conforto, porque quase sempre a pessoa vai se manifestar como um inimigo pessoal de alguém. Conheça o caso, analisando o que se trata. Começa a conversar com o espírito. Aí, às vezes, você vai ver que ele é muito inteligente. E aí, levante a antena. Ele é inteligente por causa de quê? Porque ele é inteligente porque tem erudição ou é inteligente porque ele sabe estruturar o pensamento? Não confunda a erudição com estruturar o pensamento. Se eu manifestar na reunião mediúnica, serei um erudito. Eu conheço uma opção de passagem do Evangelho de cabeça, conheço uma opção do livro dos Espíritos de cabeça, só solto isso como um obsessor na reunião, acho que vocês vão cuidar na frente, tá certo? E esse daí é um erudito. Erudito, ele sabe dar, sabe pergunta, sabe as passagens, sabe tudo. Mas também, não é que eu seja um erudito, é de tudo falar. Aí tem coleta para todo dia, então decorou as coisas todas. A gente fala das mesmas coisas, decore, mano. Então isso é erudição. Não confunda com inteligência. Inteligência é aquele cara que às vezes só assiste uma palestra como essa, pega a ideia e pronto. Vamos dar um exemplo? Leopoldo Silva assistiu uma palestra na Federação Espírita Brasileira. Foi vice-presidente do Dr. Bezerra, quando o Dr. Bezerra desencarnou, assumiu a presidência. Ele assistiu uma palestra. Quando assistiu a palestra, ele fez uma pergunta, então ele desenvolveu bem a pergunta, ele fez a pergunta ao término da palestra. Na época, o atual presidente era o Dr. Dias da Cruz, que até agora no médico, grande homeopata, foi presidente de honra da federação. O doutor Bezerra deu o título para ele de presidente de honra da federação, no mandato do Dr. Bezerra. Dr. Dias da Cruz, então, ouvindo a pergunta daquele homem e da forma que ele estruturou, diz assim, trago ele para cá, trago ele para a federação. E sabe o que aconteceu na próxima reunião? A palestra era dele. Então, isso é uma pessoa muito inteligente, que não pode, uma semana você conhecer, a outra mão está ouvindo, já tinha tudo na mente para estruturar, uma ideia apenas ele desenvolve conceito, e com mais uma leitura daqui e lá, foi o tempo de uma semana para brilhar e fazer palestra, e logo depois já passar para a diretoria da federação, e um ano e pouco, já ser vice-presidente do Dr. Bezerra, e quando o Dr. Bezerra desencarnar, ele ser o presidente. Veja, ele entrou em 94, em 1900 já era presidente. Em 6 anos. A gente está aí há 30 anos, aí a gente consegue. Então, eu quero falar dessa diferença do sujeito inteligente e o que é erudito. Ele vem, ele fala com brilhantismo, ele tem forma estruturada. E aí, observe o discurso. Ele não é inimigo de ninguém. Ele é inimigo do grupo. Ele é inimigo da reunião. Ele é inimigo do tema. Quando o cara logo vem, por que vocês estão estudando isso aqui? Por que estão estudando o Evangelho? Começa a dizer, é você. E é verdade mesmo. E é mesmo. O sujeito fala na nossa cara. É você que está tirando onda aí de cristão. Aliás, esse sujeito vai dar para o doutor Bezerra de Menezes. Ele gosta de blasonar que é cristão. Ele falou na imprensa, seu doutor Bezerra. Então, quando o sujeito vem com esse discurso, porque ele começa a dizer para as pessoas, e cada um, tem o sujeito que aparece na reunião mediúnica, o espírito começa a apontar para cada médico falar uma negatividade. Vocês estão entrando para o evangelho? Olha você como se comporta assim. Olha como na empresa você trata os seus empregados. Olha como você é assim. É verdade. Repare que ele não tem um inimigo. Ele tem todos aí, inimigo do grupo. E o problema não é esse, é o que se estuda. Porque ele está falando isso tudo é por causa do evangelho. Aí é diferente daquele outro que veio roubar de você. Ele me matou da outra feira. Ele roubou minha fazenda. Isso aí.
energia espiritual, é sua moral transforma. É mais ainda, só o verdadeiro evangelho, daí dizer Jesus, esses casos só com oração e jejum. Lembra que jejum não é jejum de ficar sem comer. E aí você está mais fraco, aí ele te domina mesmo. É antes de tudo jejum dos pensamentos negativos, dos preconceitos, de todos os vícios. Só mesmo uma mente mais firme na moral, pedir a ajuda do plano espiritual que resolve o caso de morte. Então por isso que havia uma reunião como aquela na sinagoga, não era hora de discussões de assuntos tão teológicos, estava envolvido as origens espirituais, as quedas espirituais, a problema de desordem, de anjos. Então, não era ali que ele resolveu isso na sinagoga, diante daquela multidão que queria comprimir Jesus para curar os seus probleminhas, os mais variados. Um tinha câncer, outro tinha cegueira, outro tinha derramamento de sangue, outro tinha isso, outro tinha um tumor, outro tinha lepra. Não era ali aquele tipo de reunião. É como se eu fosse lá em Apadiane, lá naquelas dezenas de ônibus que chegam lá para as pessoas serem curadas, lá no João de Apadiane. Aquele onde foi lotado, as pessoas todas com fichas querendo ser tratadas, com os problemas mais variados, querendo fazer uma palestra sobre a queda espiritual na obra de preocupação pela tumor. Ou então falar na matéria da energia, do espírito, como se processa, como a matéria por evolução se transforma em urânio, o urânio passa para a energia e assim vai. Não é tempo. Agora você não fala sobre regeneração com o nosso grupo, um grupo menor, reduzido, diferente, mas por um grupo de estudo. Então não era ali onde Jesus. Cara, entendeu? Cara, sai desse outro. Agora, a conversa vai ser depois feita em outra dimensão, em outro nível, de outra ordem. Não era ali, entendeu? Eu estou falando isso porque tem tanta gente que lê o Evangelho que a gente escuta assim, por aí, em alguns centros espíritas. Ah, na minha reunião eu faço assim, porque Jesus fez. Não. Ele tem que ler o texto. Jesus fez para que espírito em que situação? Entendeu? Isso, em momento nenhum, ele está perdendo a caridade. Ele também, em momento nenhum, está destratando o outro. Saia daqui, seu peste, desgraçado. Não é nada disso. Eu nunca vi isso em Jesus. Inclusive, quando fala a palavra demônio, aí é um problema de tradução. O original está apenas espírito. Espírito imundo, espírito sujo, espírito atrasado. A gente que tem essa ideia de demônio, aliás, era uma vingança dos judeus contra os gregos, porque os gregos, quando se manifestavam os espíritos do bem, só tinham o seu daimon, o seu demônio. E como não era da religião deles, tudo que a religião dos outros não presta. Poxa, imagina o espírito que ganhava Sócrates, que daimon, que demônio, espírito luminoso. Então, demônio não tem nada a ver, simplesmente demônio é um espírito desencarnado. E para os judeus, todo espírito desencarnado que se manifesta contra a linguagem divina é dois. Ouça o cara do bem, vem falar coisa boa, é anjo. Se fala coisa ruim, é demônio. E ele bota essa palavra demônio para mexer com os espíritos das outras religiões, como no caso dos gregos, porque a Grécia era uma espécie de Estados Unidos de hoje. Era a cultura que dominava o mundo. Então a cultura que dominava o mundo era a cultura em que os espíritos se manifestavam. Mas os espíritos de lá não são tão bons que nem aqui. Aliás, não convém esse negócio de... No meu centro, no meu grupo, o meu mentor é melhor do que os outros. Então, dos outros é demônio, não presta. O nosso é o meu, é o meu. Aí que está a raiz dessa palavra. Então, ele também está ofendendo o espírito. Se permite, está usando na linguagem que ele precisa ouvir, na situação que precisa ouvir, para a hora que precisava, no ambiente de sinagoga, a ideia não era ficar ali fazendo discussões teológicas. É saia, então. Quando ele vai ser tratado, como ele vai ser tratado, em que instância ele vai ser tratado, em outra situação. Aquela missão, naquele momento, vindo de sexto raio de amor, era para manifestar trabalho de bhakti yoga, trabalho de amor, de devoção, de caridade, etc. Então, era um outro assunto. Entenderam? Muito bem. Então, aí você fala assim, ah, então a gente tem que ficar com medo desses espíritos? Não. Nenhum. Ainda tem que ficar com medo desses espíritos comuns, que são os nossos amigos, que lá prejudicam a gente no trabalho, que a gente não gosta deles, aqueles outros desencarnaram nossos amigos. Eles que tem que se preocupar. Esses outros não se metem com a gente. Porque se meter, nós estamos freios. Só tem um jeito da gente se livrar, é estar com Jesus. Como nós temos
tanta dificuldade ainda. A ideia deles é cuidar de grandes estruturas, acabar grandes movimentos. É muito interessante você ver um movimento assim. Por exemplo, na Terra, de repente, vem um professor Pedro Gol e escreve um livro para a obra do professor Pedro Gol entrar no mundo, é uma dificuldade. Na mesma época, vem Jean Paul Sartre. Diz, olha, você tem direito de fazer o que quer. E cria o existencialismo, o teólogo mais conhecido. Professor Pedro Gold concorre ao prêmio Nobel de literatura, ganha o Sartre e não ganha o Pedro Gold. Esse é um ataque direto às trevas. É muito bom. Quando vem logo uma ideia como essa, passa para o mundo inteiro. Então é muito bom o movimento hippie de libertação dos jovens. Logo entra as trevas. Aí são grandes movimentos das trevas. Vamos botar isso tudo com as drogas. Pronto. Aí os heróis, eles só foram perceber uns quase 20 anos depois que os heróis morreram de overdose. Muito estranho. Mas aí, tá certo? Aí, então só. O movimento em que você vê depois da Segunda Guerra Mundial, em que o homem está precisando de esperança, está precisando se reestruturar na moral, e ver um movimento como existencialismo, que cada um é livre para fazer o que quer e que Deus não existe. Isso que a gente chama de ataque organizado às trevas. O problema não é a falta de orientação sexual, nem a liberdade sexual. Liberdade sexual é um nível de evolução planetária. Da evolução ao ponto das pessoas terem liberdade sexual é melhor do que aquelas depressões. E Freud explica muito bem o que as depressões fizeram, as doenças que criaram. As doenças nas mulheres, nos homens, etc. As tardes, os meninos, etc. As fobias, então. Bom, muito bem. O problema não é da liberdade sexual. O problema é como se consegue entrar na lei. Em nome da liberdade sexual, coloca na lei aborto. Porque agora eu tenho a lei me respaldando, me dando a autoridade para matar. E aí eu não estou falando do aborto da esquina, porque o aborto da esquina é muito desagradável ao mal que é restrito àquela pessoa e àquele espírito. E aquele médico está fazendo. É um ciclo fechado. Quando ele entra na lei, eu estou avisando para toda uma sociedade. Nós temos o direito de matar. Isso é a falha das trevas. E assim, em todos os pontos. Mas qual é a sua lei? Não aparece para acabar, entendeu? Em todas as situações, nós temos apenas entender quando é o particular. E é o geral. Esses seres grandes atuam no geral e com conhecimento de causa. Sabe as leis, sabe como proceder, sabe quem são, sabe o nome dos juízes, sabe as histórias, sabe tudo. E ele chega assim dizendo, como nesse caso: Jesus de Nazaré, te conhecemos. Sabemos que tu é filho de Deus, sabemos do teu poder, sabemos que tu vai vencer. Mas tu quer nos perder? Você quer entender nosso, porque tu não fica no teu sistema e não deixa a gente em paz aqui no sistema. Tu veio para nos perder, sei que tu é poderoso. Isso é para desestruturar e aí criar racha na Assembleia. Saia. Completamente diferente da coisa comum no dia a dia, dos problemas. Ficaram claros? Ficou claro? Então, muito bem. Bom, só para dar uma ideia. As reuniões que nós fazemos, as reuniões mediúnicas que frequentamos, a ordem é a mesma. Muito evangelho e muita conversa. E quando não dá mais para conversar, muita pressa. A madame Allan Kardec, a Amélie Goubert, logo depois da desencarnação de Allan Kardec, ela começou a frequentar as reuniões mediúnicas da Sociedade Espírita de Paris. E continuou por mais um tempo. E ela frequentava. E ela, evidentemente, não tinha o brilhantismo da argumentação de Allan Kardec, mas tinha uma bondade no coração, que a gente fica até, é uma coisa de mulher, né? Aquela bondade, aquela doçura. A madame, então, ela começava a argumentar com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Espírito. E quando a coisa ia, que fugia até do conhecimento dela, e que a coisa ficava complicada, ela fazia uma oração bondosa.
É interessante que a revista Espírita coloca assim: na reunião, várias vezes eu orava. Então, a oração para esse tipo de espírito que se comunica conosco, o Evangelho é o melhor caminho. As outras grandes estruturas, esses daí, é feito a nível mais alto, é com a ajuda dos mentores, é em grupos mais preparados, e que nós devemos nos cuidar. O que acontece é que agora está sendo pipocado em vários livros sobre transição planetária. Está pipocando, está tudo lá. E a gente já está tirando onda que o planeta está mudando hoje. E que o livro já está aí, as transições planetárias, vários livros estão surgindo sobre isso. Então, a coisa está acontecendo hoje. E você logo se acha já no direito de separar o joio do trigo. Olha, essa coisa é imperceptível. Essas coisas acontecem sem a gente perceber. Não tem que assumir, a obra não é nossa, a obra é do Cristo. Cada um tem um trabalho a fazer, cada um no seu nível, cada um na sua faz. A recomendação ainda continua. Estudo do Evangelho, prece e a recomendação, com perdão e carinho para esses espíritos. Porque são esses os tipos de espíritos que se manifestam. Aliás, quando se manifestar na tua reunião espíritos de grande vulto, dizendo que são grandes e tal, que vêm impedir a transformação da Terra, pede licença, diz para ele ir lá no grupo Ismael da Federação, que ali não é a reunião para você cuidar. Tá certo? Agradeça a ele, respeita ele, porque ele é bom mesmo, de altura, de inteligência, para ser bom nesse sentido. Né? Agradeça ele, sabe? Porque muitas vezes é teste para a gente cair na armadilha da vaidade, se achando que é um tal, que é poderoso. Não é, não. Menos.